Reportagem especial.
Alberto Santos Dumont foi um brasileiro singular. Rico, inteligente, baixinho, tinha pouco mais de 1,5 metros, vestia-se com requinte e frequentava a alta sociedade parisiense. Sempre impecável, usava trajes que o faziam reconhecido em qualquer lugar. Ternos, riscas de giz, colarinho alto, sapatos com salto e o famoso chapéu com as abas arriadas. Nascido em 1873, na região sudeste de Minas Gerais, onde hoje está o município que leva seu nome, Santos Dumont viu um balão pela primeira vez em São Paulo, aos 15 anos de idade. Aos 18, foi morar em Paris, onde, apaixonado por máquinas e devorador de livros de Júlio Verne, estudou informalmente física, química, eletricidade e mecânica. Em março de 1898, realizou seu sonho de viajar em um balão. No mesmo ano, construiu seu próprio modelo e não parou mais. Mas Dumont não estava satisfeito em apenas se deixar levar pelo vento. Queria ser o dono do seu próprio destino, como explica o físico Henrique Lins de Barros.
A trajetória de Santos Dumont, que chama muita atenção na história dele, é o fato de que tudo nele é muito rápido. E já em 1898, não só ele já construiu dois balões de projeto dele, como ele já faz um dirigível. Né? Ele é a primeira pessoa que inventa um motor a gasolina que é apropriado para o voo. Isso é uma invenção dele, que ele faz uma adaptação dos motores existentes. Ele usa no seu primeiro dirigível e depois vai usar em mais dois. E com isso ele já consegue dirigir. Mas ele tem uma série de problemas de rigidez do invólucro, resistência dos materiais e tudo. Então ele ainda vai demorar 3 anos até conseguir ganhar o prêmio Deutsch em 1901, quando ele faz um voo e que mundialmente é reconhecido como o primeiro voo dirigido, realmente dirigido, de um aparelho voador.
Outro apaixonado por Santos Dumont é o empresário de Caldas Novas, Goiás, Alan Calaça. Piloto há 25 anos, Calaça aproveitou o centenário para reconstituir o voo pioneiro de 1906. Como Dumont não deixou plantas do seu aparelho, Calaça teve de se basear em fotos e documentos da época para iniciar a construção da réplica. Na verdade, réplicas, pois o empresário já construiu 4 delas. 2 estão fora do país, uma no Museu Delair, na França, e outra nos Estados Unidos, a terra dos irmãos Wright, que disputam com Dumont a primazia de serem os inventores do avião. A filha do empresário Alan Calaça, Aline Calaça, piloto de ultraleve, é quem conduz um dos exemplares do 14 bis em voos comemorativos. Ela ressalta a importância, tanto dos irmãos Wright quanto de Santos Dumont, mas explica a diferença do primeiro voo de cada um deles.
Eu acho que ambos tiveram uma contribuição essencial para a aviação, de um modo geral, aviação mundial, porque os irmãos Wright, eles foram catapultados, né? Eles não decolaram e pousaram por meios próprios, como fez Alberto Santos Dumont. Então, assim, hoje, nessa exposição que nós fizemos em Oshkosh, nos Estados Unidos, nós temos alguns jornais onde os americanos, eles próprios admitem que Alberto Santos Dumont, ele foi o pioneiro nessa questão da primazia do voo, do mais pesado que o ar, que é decolar e pousar por meios próprios, né? Diferente dos irmãos Wright, que decolaram e pousaram, mas através de uma catapulta, eles foram catapultados.
Santos Dumont voltou ao Brasil em 1918. Alguns anos depois, desenvolve uma esclerose múltipla e entra em depressão. Em 1932, o pai da aviação pôs fim à vida, enforcando-se com uma gravata em um hotel de Guarujá, em São Paulo. Mas a indústria aeronáutica já andava a passos largos, e no Brasil, anos mais tarde, uma empresa voltaria a colocar o país em um nível elevado da aviação mundial. Foi a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica S.A., fundada em 19 de agosto de 69 como empresa de capital misto, a Embraer foi privatizada em dezembro de 1994, mas seu controle acionário continua em mãos brasileiras. A Embraer disputa hoje a terceira colocação entre as 3 maiores indústrias aeronáuticas do mundo com a canadense Bombardier. Já produziu mais de 3.600 aviões e opera em 65 países. De 1999 a 2001, foi a maior exportadora brasileira, e de 2002 a 2005, a segunda maior. A empresa foi criada para produzir o bimotor Bandeirante, inicialmente com a meta de fabricar 2 modelos por mês. Depois vieram o Chavante, o planador Urupema e o Ipanema, um monomotor para uso agrícola. Posteriormente, um acordo de produção com empresas estrangeiras permite a montagem no Brasil de aeronaves como o Seneca, o Navajo, o Sertanejo, o Minuano, o Corisco e o Carajá. Em 1976, voa a primeira aeronave projetada e fabricada pela Embraer, o Xingu, um bimotor turbo-hélice que também é o primeiro avião pressurizado da empresa. Daí até a privatização, a empresa produziu ainda o Tucano, o AMX e o Brasília. Depois de vendida, a Embraer lança novos modelos, como o 145, o Super Tucano, o Legacy e os jatos das famílias 170 e 190, com capacidade variável entre 70 e 122 passageiros. O deputado Marcelo Ortiz é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Aeronáutica Brasileira e, claro, um entusiasta da Embraer e das demais fabricantes de produtos aeronáuticos no país. Ortiz ressalta que, além de trazer muitas divisas, esta é uma indústria limpa.
Podendo afirmar plenamente que você não consegue só emprego, não consegue só divisas, mediante um esfumaçamento total do nosso ambiente, o que nos prejudica muito, sem chaminés. E isto é muito bom e a indústria aeronáutica propicia isso para nós. Hoje, aquela que mais traz divisas para o país é efetivamente a indústria aeronáutica brasileira, muito mais do que os grãos.
A Embraer tem hoje uma carteira de pedidos confirmados equivalente a 13,3 bilhões de dólares. Para este ano, a estimativa de entrega é de 145 aeronaves e para 2007, outras 150. O último produto da empresa é o jato 195, com capacidade de 122 lugares. De Brasília, Aprijo Nogueira.
Reportagem especial.